Você conhece Sucrilhos? É claro que conhece. Aliás, todo mundo conhece. E é por isso que Sucrilhos acaba de ser eleita a marca número 1 do Brasil na categoria Cereal Matinal, do prêmio Top of Mind da Folha. E sabe por que esse é um prêmio importante? Porque ele é definido por pessoas comuns, com um voto de gente como eu e você, que sabe que só os biscoitos e os cereais Sucrilhos têm aquele sabor, aquela crocância, aquela energia. E ainda é perfeito para comer em qualquer hora do dia. Sucrilhos, desperte o tigre em você.
Bem-vindo a mais um episódio da nossa série Destrinchando Herbicidas. E hoje você vai ouvir uma história sobre uma molécula única e que é muito importante para o controle de ervas daninhas das culturas principais e vai ser mais importante ainda, não é isso, Vitão?
Pois é, Netão. Essa molécula é uma molécula pouco explorada no Brasil, mas que tem muito potencial no Brasil aí, ainda mais que a gente andou perdendo algumas ferramentinhas aí, vale a pena explorar ela aí, que é o glufosinato, né? Então a gente tem ele aí como representante do grupo 10. E a história aí do resto de como usar ele, como que ele funciona, o mecanismo de ação, tá todo no episódio aí. Então, rapaziada, se vocês querem ficar por dentro do que se passa com o glufosinato, como usar ele, é só escutar o episódio até o finalzinho. E até o final, rapaziada.
Isso aí, o glufosinato ele já é presente nas nossas vidas, porque alguns eventos transgênicos aí já trazem ele, mas a gente ainda não usa muito frequentemente, mas as portas e janelas estão abertas para o uso desse herbicida. Então fica atento que esse é um papo importante para você.
Você está ouvindo Papo Agro. O seu podcast sobre o agronegócio.
E hoje com Vitor Annunciato
e José Neto. Muito bem, estamos de volta para falar de herbicidas, porque Vitor não deixa a gente esquecer que herbicida é importante, né, Vitor?
Ah, eu gosto demais de falar de herbicida, né? Se eu sei alguma coisinha na vida é um pouquinho de herbicida, então vamos falar disso aí, né, Natão?
É isso mesmo, essa série tá dando muito certo e a gente tá feliz que vocês aí do outro lado estão gostando de ouvir os nossos episódios. Continuem fazendo isso, hoje a gente trouxe um assunto bastante importante por vários motivos que a gente vai descobrir ao longo do papo.
Pois é, Netão, esse assunto aqui, vocês vão ver no meio do episódio aí, ou um pouquinho mais pro finalzinho, que a gente vai ter algumas informações bastante interessantes de uma atualidade que tá acontecendo no Brasil. Mas vamos manter ainda o suspense, porque vocês sabem, o Papo Agro é suspense, né?
Então vai, né?
Hoje, pra gente falar aqui dos inibidores da glutamina sintase, a gente trouxe o Udo Stacano. Ele é um pesquisador da área de modos de ação de herbicidas, ele tá no setor privado hoje em dia. Ele tem graduação e mestrado pela UEM, foi orientado pelo professor Ruben, que, aliás, participou aqui com a gente já de um episódio sobre fotossistemas. Quem não escutou, corre lá escutar, que tem já um episódio com o professor Ruben. E hoje a gente trouxe um dos orientados, ele que foi o Hudson Tacano, né, que foi orientado dele. E o Hudson Tacano fez o doutorado na Colorado State University com o professor Frank Dayan, que é hoje uma das sumidades aí de modos de ação no mundo inteiro. É ele que manja bastante aí da parte de modo de ação de herbicida. E ele trabalhou ali, o Hudson trabalhou junto com o professor Frank na parte do glufosinato, né, que a gente vai falar hoje, trabalhando ele na parte de modo de ação, na parte de manejo de herbicida de plantas resistentes a herbicidas, fisiologia de planta e biologia molecular. O que você acha do currículo do homem, Netão?
Nossa senhora, eu tô aqui envergonhado já. Esse moço vai saber muito pra trocar ideia com a gente hoje. Fala aí, Hudson, bem-vindo ao Papo Agro.
Bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal que tá ouvindo a gente aí. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite ao Vitor e o Netão. É uma satisfação imensa participar do podcast aqui, o Papo Agro.
Muito bem, a gente estava falando aqui sobre o seu currículo e a gente teve aquele papo inicial ali pra gente se conhecer, e você está morando aqui nos Estados Unidos, pertinho de onde eu estou morando, mas não tão perto assim. Você está morando em Indianápolis agora, né?
Exatamente.
Muito bem, é uma cidade conhecida no Brasil pelas corridas de carros, né? Eu gosto muito de corrida de carro, talvez alguns dos ouvintes também gostem, mas o que te levou aí para ir para Indianápolis, Hudson?
Eu vim aqui para questão de trabalho, trabalho, né? Consegui um trabalho aqui no setor privado. E o meio oeste americano sempre foi um sonho, né, pra gente, porque a gente sempre escuta falar que é uma região agrícola, uma região com solos férteis, que produz bastante grãos, né? Então, morar aqui é uma satisfação muito grande também.
Ah, legal, legal. A gente estava falando sobre a sua formação. Você, na verdade, fez o seu doutorado aqui nos Estados Unidos e já em plantas daninhas, é isso?
Isso mesmo. Eu fiz o meu doutorado na Colorado State University. Comecei em 2017 e acabei no finalzinho de 2019.
Muito bem. Antes da gente falar sobre o que o Vitão está aí se coçando para falar, eu queria só que você fizesse um paralelo. Por que você veio para cá para estudar? Qual é a diferença de vir para cá fazer pesquisa ou fazer, né, para implementar os seus projetos?
Olha, isso é uma questão bastante interessante, viu, Netão? E isso serve também para estimular o pessoal aí que está escutando a gente, se tiver algum estudante aí. Estudar nos Estados Unidos é uma coisa que todo mundo quer, assim, hoje, né? É não só pela questão da língua, mas também a parte de pesquisa aqui, ela é bastante mais avançada, né, que a gente tem no Brasil. Então, no meu caso, eu trabalhei bastante com o professor Rubem, o professor Jamil, lá na Universidade Estadual de Maringá, e o aprendizado foi enorme, né? Mas eu queria um desafio. Então, eu queria, no meu doutorado, fazer uma coisa diferente, fazer alguma coisa em outro país. E o Colorado era o lugar que mais me interessou. Então, eu vim aqui trabalhar com o Frank Dayan, no Colorado.
Beleza, então vamos falar do que interessa, Netão, que é o que eu gosto.
Eu tava querendo ver o vídeo de você se coçando enquanto eu tô falando outras coisas aqui.
Eu sei, Netão, que você gosta de dar uma enrolada, mas vamos lá. Hudson, a gente vai começar a falar aqui do amônio glufosinato, né? Que é o herbicida considerado de contato, né? Depois você vai explorar melhor isso aí. Não seletivo, de amplo espectro. E é utilizado no Brasil e no mundo inteiro como um todo, como dessecação, né? Para pré-plantio. E tem também o uso dele em emergência, em uso em pós nas culturas resistentes, né? As culturas com a tecnologia Liberty Link. E eu queria que você falasse aí de início pra gente a curiosidade que ele tem aqui, o amônio glufosinato. Que quando eu descobri isso, eu achei muito interessante, que ele foi descoberto, né? Eu não sei como que funciona muito bem a produção dele hoje, mas ele foi descoberto através de fungos, né? Ele foi produzido através de fungos. Você poderia contar essa história um pouquinho melhor pra gente? Como que se descobriu ele e qual a relação dele com os fungos?
Sim, essa questão da sintetização pelos fungos, ela surgiu quando o pessoal estava investigando em uma área de florestas, né? Eles viram que tinha uma área dessa floresta que não tinha plantas nascendo ou crescendo naquela região. E aí eles foram estudar que tipo de micro-organismos que estavam presentes nessa área, e eles viram que tinha uma determinada espécie lá predominante. Essa espécie era chamada de Streptomyces higroscópicos. Quando eles levaram essa espécie de micro-organismo para o laboratório, eles descobriram que esse micro-organismo era capaz de produzir uma molécula que eles chamaram de Bialafos. Esse Bialafos, hoje ele é um herbicida que é utilizado na Ásia, mas basicamente o Bialafos, ele é o amônio glufosinato mais duas moléculas de alanina, que é um aminoácido. Então, o que acontece? Quando você aplica o Bialafos nas plantas, as plantas, elas metabolizam esse Bialafos, ou elas mastigam esse Bialafos, um termo mais genérico aí, né? E o Bialafos é transformado em glufosinato. O glufosinato é o agente que vai atuar na planta e vai ter atividade herbicida.
Ah, eu tenho uma pergunta aqui que é bem, bem leigo. Vou deixar os dois especialistas falando um pouco mais hoje, mas eu... vocês estão falando de um modo de ação que eu acho que tem uma molécula só, é isso? Ou tem outras moléculas do mesmo modo de ação que a gente pode ter comercialmente ou que é usado comercialmente?
Olha, comercialmente falando, o amônio glufosinato é a única molécula dentro desse grupo, né? Mas, como eu falei, tem o Bialafos, o Bialafos é o glufosinato mais duas moléculas de alanina, que no final, quem vai matar a planta mesmo é o glufosinato. Então, assim, comercialmente falando, existe só uma molécula mesmo, que é o monoglufosinato.
Então é um grupo facinho de decorar, pessoal. Grupo 10, o único herbicida que tem dentro é o glufosinato de amônio.
E, bom, a gente, comercialmente no Brasil, eu não lembro de ter visto o uso muito intenso desse produto. Você pode dizer o nome comercial, por favor, do produto que é comercializado no Brasil? E você pode explicar também por que ele não é tão conhecido, ou pelo menos nas culturas que eu trabalhei, não é para tão conhecido?
Sim, o amônio glufosinato no Brasil hoje, ele tem duas marcas que são mais relevantes, né, hoje, que é o Liberty e o Finale. Essas duas marcas, elas foram desenvolvidas pela empresa Bayer. Inicialmente foram mais utilizadas em algodão, né? Então, a tecnologia Liberty Link, que a gente chama as culturas tolerantes ao amônio glufosinato, elas foram inicialmente trazidas para o Brasil em variedades de algodão. Então, inicialmente, o amônio glufosinato foi utilizado majoritariamente no algodão, não em outras culturas.
Ah, entendi. E aí, o Liberty Link também... a gente também existem sojas que são resistentes ao glufosinato, né? A Bayer, eu acho que tem os eventos que a Bayer coloca nas plantas transgênicas deles incluem essa resistência ao glufosinato. Tô certo?
Então, a Bayer, ela tem essa tecnologia em várias culturas, na verdade, né? Hoje se tem algodão, milho, soja e canola, mas no Brasil, por questão pelo glifosato ainda ser muito efetivo em várias plantas daninhas, a tecnologia Liberty Link apenas não deslanchou, né? Então, é por isso que essa tecnologia foi mais utilizada em algodão e não tanto na soja. Mas existe sim a soja com a tecnologia Liberty Link também.
Antes da gente ir mais profundamente na parte técnica do produto, eu queria entender se isso é uma questão econômica ou se é uma questão técnica. É porque o produto é mais caro para ser aplicado no campo ou é porque o glifosato ainda é tão bom para o controle das ervas daninhas que a outra tecnologia se tornou não tão importante?
Eu acho que é uma combinação das duas coisas, Neto. Primeiro, o glifosinato, ele é um herbicida mais caro comparado ao glifosato, né? Hoje o glifosato é um dos herbicidas mais baratos no mercado. E a outra questão é a questão da eficácia, né? Como o Vitor mencionou inicialmente, o amônio glifosinato, ele é um herbicida primariamente de contato. Então, o que isso significa? Significa que você aplicando esse herbicida, ele não vai se translocar de forma muito efetiva ao longo da planta. Ao passo que o glifosato, ele é um herbicida sistêmico, então ele controla plantas que são maiores, controla plantas gramíneas muito bem. Então essa é uma questão dos dois fatores atuando junto, a questão da eficácia e a questão também do preço.
Ah, legal. E aí, por mais que a gente entenda que é um produto não seletivo, a gente sabe que ele é mais eficiente em algumas espécies e menos eficiente em outras, como todos os outros produtos, tem maior e menor eficácia dependendo da espécie. Você pode listar para mim quais são os alvos desse produto efetivamente no campo?
Olha, o amônio glufosinato, ele é um produto mais interessante para o controle de folhas largas, né? Então, como ele foi desenvolvido inicialmente nos Estados Unidos e no Canadá, o foco era mais em folhas largas. E a maioria dessas espécies de folhas largas eram espécies de amarantos, né? Ou o caruru, que a gente chama no Brasil. Ao passo que as gramíneas, as espécies de gramíneas, elas não são tão bem controladas pelo amônio glufosinato, justamente por essa questão da baixa translocação. Principalmente gramíneas um pouco maiores no campo, o amônio glufosinato tem dificuldade em translocar para aquelas partes de crescimento e acaba tendo bastante falhas de controle quando as plantas estão grandes.
Muito bem, aproveitando essa respirada do papo do glufosinato, eu queria lembrar vocês que o Papo Agro está em todas as redes sociais como Papo Agro e no Instagram como Papo Agro Podcast. É lá que a gente conversa com vocês e a gente espera interagir bastante se vocês forem lá interagir com a gente nessas redes sociais. E a gente tem um site que é www.papoagro.com.br, onde você vai achar informações de como achar o Papo Agro em qualquer agregador de podcast. Mas é facinho, é só procurar por Papo Agro separado no seu aplicativo de áudio favorito.
Bom, Hudson, você estava falando, né, da questão do amônio glufosinato e do glifosato, né? Eu, na minha época de estudante lá da graduação ainda, quando me falaram do amônio glufosinato, eu imaginei que era alguma variação do glifosato, né? Você pode explicar pra gente, primeiro, que aí que vem o pulo do gato que eu tava falando pra vocês lá na introdução, quando eu tava introduzindo o Hudson no episódio aí. A gente conhecia um mecanismo de ação do glufosinato. E esse mecanismo de ação, o Hudson descobriu algumas coisas que alteraram, que não era tão certo assim. Ele vai poder explicar melhor do que eu aqui o que é que descobriu. Então, assim, para deixar claro pra galera, não tem nada a ver o glifosato com o amônio glufosinato, que era a dúvida que eu tinha, então já tô passando pra vocês que não pra ter essa dúvida mais. E o Hudson vai explicar pra gente agora como que era que a gente acreditava que funcionava o glufosinato e como que tá funcionando agora, de uma maneira bem simples. Ele vai tentar explicar e colocar essa bucha na mão do Hudson pra ele resolver aí.
Olha, o amônio glufosinato, ele às vezes é confundido com o glifosato, igual você estava falando, justamente pelo nome, é muito parecido, né? Mas também a estrutura da molécula é bastante parecida. Então, às vezes o pessoal acaba confundindo. Mas em termos de modo de ação, mecanismo de ação, essas duas moléculas são basicamente bastante diferentes. Então, o amônio glufosinato, o mecanismo de ação é a enzima glutamina sintetase. O glufosinato, ele inibe essa enzima. Essa é uma enzima, só para você ter uma ideia da importância dessa enzima para as plantas, a enzima glutamina sintetase é a segunda enzima ou proteína mais abundante de todas as plantas no mundo. A gente tem a rubisco, né, que é a enzima número 1, e a glutamina sintetase é a enzima número 2. Então, você imagina a importância dessa enzima para as plantas em geral. O amônio glufosinato, ele é capaz de inibir essa enzima, e a inibição dessa importante enzima causa uma série de problemas para a planta. Não só na questão de inibição de aminoácidos, que a glutamina sintetase, ela é uma enzima-chave para a produção de aminoácidos. Basicamente, 80% de todo o nitrogênio que é absorvido pelas plantas passa pela glutamina sintetase para ser incorporada em aminoácidos e mais tarde em proteínas. Então, assim, é uma enzima extremamente importante. E a inibição dela pelo amônio glufosinato causa uma série de problemas, como eu estava falando. Uma questão importante no mecanismo de ação do glufosinato é que o fato da enzima utilizar a amônia como um dos substratos, a inibição dela pelo amônio glufosinato causa o acúmulo de amônia. É como se fosse um rio, né, Netão? Se tivesse um rio e você bloqueia a água do rio, tudo que está em cima desse bloqueio vai acumular água, né?
Uhum.
Então, a enzima basicamente é a mesma coisa. Você inibe aquela enzima, tudo que está vindo, tudo que aquela enzima está utilizando vai acumular. E a amônia é uma delas. E a amônia, por muito tempo as pessoas pensavam que o acúmulo de amônia era o que matava a planta. E o que a gente descobriu nesse projeto de doutorado foi que as plantas, elas têm um acúmulo de amônia, mas não mostram nenhum tipo de sintoma em algumas situações. Então, assim, essa amônia, ela não é o agente causador da atividade herbicida do amônio glufosinato, como muita gente pensava no passado. E o que a gente descobriu é que um outro agente que faz parte das espécies reativas de oxigênio, que é o que causa a atividade herbicida do amônio glufosinato.
Então, Hudson, só para o ouvinte entender bem aqui, né? Antes se acreditava que era o acúmulo de amônia que matava a planta. Assim como quem nunca aprontou uma dessa, né? O agrônomo jogar lá um pouquinho de ureia no jardim da mãe lá, achando que vai dar aquela boom no jardim, e a hora que vê queimou tudo o roseral da mãe, vai ficar feio, né? Antes se achava que era justamente um mecanismo meio parecido ali, que é elevado a amônia na planta, que causava a morte dela, e com o seu doutorado você descobriu que não é só o acúmulo de amônia que leva à morte da planta, mas sim também a presença dos ROS aí, né, que são... me ajuda aí, Hudson. O ROS é o...
A espécie reativa de oxigênio.
Isso. E aí, então, os ROS, né, que são as espécies reativas de oxigênio, é que levam à morte da planta. A gente já falou deles lá nos inibidores de fotossíntese, mas não custa nada lembrar, Hudson. Então, como eles são produzidos, né, devido à inibição que ocorre ali na planta, e aonde que eles vão agir, o que que eles vão fazer para que causa a morte da planta, né, o que eles vão fazer que vai ser danoso à planta.
Antes de você responder, eu queria só fazer uma pergunta que talvez é só para adicionar. Você tem a inibição da glutaminossintetase, e aí você tem um acúmulo de amônio, mas você também tem a produção do ROS. Onde que eles são produzidos ou por que que eles são produzidos?
Olha, o amônio glufosinato, assim como os herbicidas inibidores da fotossíntese, que foi discutido no último podcast aí, eles são herbicidas dependentes de luz. Então, se você não tiver luz, você aplicar o herbicida no escuro, não vai funcionar. Então, o amônio glufosinato é um herbicida dependente de luz. Isso levou a gente a descobrir que essas espécies reativas de oxigênio eram produzidas na fase, no que a gente chama de fase clara da fotossíntese, que é aquela parte que as plantas capturam a energia solar para transformar em energia química. Então, o que acontece é o seguinte: o amônio glufosinato inibe a glutamina sintetase, que, como eu falei, é uma enzima chave no metabolismo das plantas. E essa inibição causa o que a gente chama de feedback, uma inibição de feedback. Você inibindo essa enzima, você acaba inibindo todo o processo de fotossíntese. Então, essa inibição da fotossíntese acaba acontecendo o mesmo processo que acontece com os inibidores do fotossistema. Você tem a paralisação do fluxo de elétrons e, consequentemente, as moléculas de oxigênio, elas capturam esses elétrons, e isso faz com que essas espécies reativas de oxigênio sejam produzidas. E para responder a questão do Vitor, o acúmulo dessas espécies reativas de oxigênio, ele é muito danoso para as plantas, porque elas são umas moléculas muito reativas. Então, quando elas entram em contato com as partes da planta, como os lipídios, as membranas, o DNA, eles causam a oxidação dessas membranas ou o DNA, né? Isso é extremamente danoso para a planta. Quando isso acontece, a planta entra no processo de morte total. Então, é por isso que o amônio glufosinato tem esse efeito de queima, né, que a gente fala. Você aplica, algumas horas depois você já vê que a planta já tá queimando e tá morrendo.
Caramba, olha só, pra mim fez total sentido, os meninos, mas vocês estão ouvindo aí, se vocês não fez sentido nenhum, pega uma figura. Eu falei isso no outro episódio e vou falar de novo. Pega a figura da fotossíntese, do ciclo da fotossíntese completo, e vai procurando ali. Então, se você que estiver ouvindo em casa, dá um stopzinho, vai lá, pega uma figura e olha, que você vai entender perfeitamente o que o Hudson acabou de dizer pra gente. E isso é muito legal e vai ajudar você no futuro, né, dar suas opiniões técnicas com mais critério, porque realmente é uma parte importante para você que trabalha com plantas saber da fotossíntese, e os herbicidas que trabalham na interrupção desse ciclo são muito importantes, como é o caso do que a gente está falando aqui, ou como o caso dos outros herbicidas que a gente também já falou.
Hudson, é bacana aí o que você estava explicando também para a gente e o que o Neto acabou de falar. Rapaziada, presta atenção, dá uma olhadinha nos ciclos das rotas que a gente está falando aqui, principalmente quem é estudante, né, que vai precisar pegar ainda a disciplina de daninhas, já vai dar uma olhada lá, vai anotando o que a gente tá falando, que o Hudson tá explicando, que vai ajudar bastante aí vocês não só na prova, mas no futuro de vocês também. É isso aí, rapaziada. Já matou todas as plantas daninhas aí? Aproveita enquanto nesse tempinho que elas estão morrendo e vamos falar aí da Rede Agrocast, que reúne os melhores podcasts do agro brasileiro. E o melhor deles está lá, né? Que é o Papo Agro. Então acessem lá www.redeagrocast.com.br ou procure aí por Rede Agrocast no seu agregador de podcast favorito e fique por dentro dos melhores podcasts do agro brasileiro. Aproveitando uma deixa que o Hudson deixou lá em cima pra gente, não sei se ele implantou aí pra mim de isca pra mim pegar mais pra frente ou não, mas vamos lá. Que ele tava falando do ROS, né, que vai reagir com as membranas, então tem aquele efeito de queima, né, ocorre a ruptura das membranas e tal. Então, por isso que o glufosinato é muito usado na dessecação, né, ele tem um efeito rápido, é de contato e tal. E o Hudson falou que quando tá, ele só age na presença de luz, lá na fase clara da fotossíntese. Eu tenho uma pergunta agora para você, Hudson. A aplicação noturna de glufosinato ajuda ou não ajuda? Qual que é a sua visão sobre isso? O porquê, se ajudar, o porquê que ele ajuda?
Olha, essa questão é bastante interessante, viu, Victor? Essa é uma das coisas que acontece muito bem com a questão do paraquat, né? As aplicações noturnas de paraquat, elas fazem com que a planta tenha tempo de translocar esse paraquat, e no final você acaba tendo mais eficácia quando o sol nasce no outro dia, justamente por esse aumento na translocação. Isso acontece para o paraquat, mas para o amônio glufosinato, nós testamos essa hipótese no meu doutorado, mas a resposta foi bastante diferente do que a gente esperava. As aplicações noturnas de amônio glufosinato, elas sim aumentam a translocação, mas justamente pelo modo de ação do amônio glufosinato, você não tem o mesmo efeito de queima quando você faz essa aplicação noturna. Uma das hipóteses que a gente pensou quando a gente teve essa observação foi que a aplicação noturna de amônio glufosinato permite que a planta tenha tempo de metabolizar esse herbicida, transformar em uma outra coisa, de compartimentalizar esse herbicida em áreas inativas da planta, como, por exemplo, o vacúolo. Então, em vez de você ter mais eficácia com as aplicações noturnas, você acaba tendo menos. Então, é uma questão um pouco diferente quando a gente fala de amônio glufosinato.
Ah, então não acontece o que é de se imaginar, né? Que é o mesmo efeito do paraquat. Falando em paraquat, a gente está com, agora que eu estava falando lá na frente também sobre a questão da não permissão mais de comercialização do paraquat no Brasil, né? Tá bastante enrolado isso, já bloquearam, né, a venda do paraquat, agora recentemente autorizaram a utilização do que tem em estoque, mas é uma ferramenta que está se perdendo, né? Que a gente vai perder, e um possível substituto dessa ferramenta é o glufosinato, né? Como que você vê isso? Como que fica para você essa questão?
Eu acho que o amônio glufosinato, ele é uma alternativa interessante ao paraquat. Ambos são herbicidas de contato. O paraquat atua um pouco mais rápido do que o amônio glufosinato. Uma única limitação nessa substituição que eu vejo é a questão do amônio glufosinato ser um produto bastante técnico. O amônio glufosinato ele tem uma variação considerável de eficácia se você aplica com baixa umidade do ar, por exemplo, coisa que não acontece tanto com o paraquat. O amônio glufosinato não funciona bem em baixas temperaturas, coisa que não acontece com o paraquat. Então, assim, o produtor ele vai ter que estar atento a essas limitações. O amônio glufosinato é sim um produto que pode substituir o paraquat, mas é um produto muito técnico, então tem que ser utilizado da forma correta e dentro das condições climáticas corretas, que muitas vezes é um agente limitante aí, principalmente nessa época que a gente está agora de seca e pessoal se preparando para o plantio.
Legal, legal. Cara, excelente papo. Eu já aprendi um bocado sobre essa molécula que eu sabia muito pouco. E eu tenho algumas perguntas que eu acho que eu vou deixar pra gente fazer um resumão. Então, Hudson, aqui no Papo Agro, a gente tem um resumo do papo, que é um quadro em que a gente tenta pegar uma informação importante e que também, né, contemple tudo que é importante aí do assunto que a gente está tratando. E esse vai ser o resumo do papo. Eu vou te propor uma pergunta aqui e a gente, eu e o Vitor, também podemos ajudar com as nossas opiniões. Vamos lá. Eu entendo que o foco do glufosinato, de amônio, eu aprendi hoje que a gente tem dois focos claros. Um, ele pode ser um substituto dessa molécula que está deixando a gente, que é o paraquat, e ele pode ser usado num sistema de controle de ervas daninhas de difícil controle, incluindo aí esse evento de biotecnologia que já existe há bastante tempo e que pode se tornar importante. E a minha pergunta para você, e também a gente pode também, né, conversar sobre isso aqui e colocar as nossas opiniões, é qual é o futuro dessa molécula? O que você vê acontecendo com essa molécula específica ou esse modo de ação específico dentro do uso das grandes culturas no Brasil e no mundo? Ele vai ser substituto do paraquat? Ele pode ser uma ferramenta importante no controle de ervas daninhas e difícil controle de forma mais massiva do que é feito atualmente?
Resumo do papo!
Sim, eu acho que o potencial do amônio glufosinato no Brasil hoje é bastante grande. Existem várias modalidades de aplicação que esse produto pode se encaixar. Uma delas, como a gente já comentou, é a substituição do paraquat em aplicações de pré-plantio. Uma outra opção é o uso do amônio glufosinato para o controle de plantas daninhas resistentes ao glifosato. Então, hoje a gente tem plantas daninhas resistentes ao glifosato. No caso do capim amargoso, a gente vê uns focos de resistência com inibidores da CCase também. Então, eu acho que o amônio glufosinato, aliado a esses eventos de biotecnologia, pode ser uma ferramenta importante para o manejo dessas plantas daninhas resistentes em pós-emergência da cultura. Hoje, existem apenas 2 casos de resistência ao amônio glufosinato no mundo, e esses casos são bastante isolados, um deles no oeste dos Estados Unidos e um deles na Malásia. Então, ainda não se tem plantas daninhas resistentes ao amônio glufosinato no Brasil. Então, eu vejo bastante potencial para o manejo de plantas daninhas resistentes.
Para entender o que você falou sobre as resistências já existentes ao glufosinato, é resistência cruzada também ao glifosato ou são plantas que não são resistentes a glifosato, mas são resistentes ao glufosinato?
Sim, esses dois casos, como eu falei, eles são bastante isolados, né? Apenas uma ou duas populações, e em ambos os casos se tem resistência ao glufosinato, ao glifosato e, em alguns casos, há um terceiro herbicida.
Não.
Então, assim, já são plantas que foram selecionadas por bastante tempo. Por exemplo, um deles é um caso na Califórnia, em que os produtores aplicavam amônio glufosinato para o manejo de plantas daninhas em fruticultura. Então, imagina, você tem um pomar, você faz aplicação do amônio glufosinato 3-4 vezes por ano naquele mesmo local, naquela mesma população de plantas daninhas. Então, a pressão foi muito grande e acabou selecionando essas plantas resistentes. Mas, como eu falei, é um caso bastante isolado, tanto esse caso da Califórnia quanto o caso da Malásia.
Ah, bacana. Outra pergunta que eu acho que me veio à cabeça agora é: a gente pode aplicar glifosato e glufosinato em misturas?
Olha, essa é uma questão bastante difícil de responder de forma direta, né? Hoje eu sei que tem muita gente utilizando glifosato e amônio glufosinato. Controle de capim amargoso, por exemplo, funciona de forma adequada. Porém, em muitas outras espécies, você observa uma questão que a gente chama de antagonismo, né? Que é quando um herbicida diminui a eficácia do outro, quando eles são aplicados em misturas. No caso do amônio glufosinato mais o glifosato, o que acontece é que a rápida ação do amônio glufosinato limita a translocação do glifosato. Então, essa é uma mistura que não é recomendada para a maioria das espécies, porém, existem exceções, como é o caso do capim amargoso.
Ah, legal, legal. Eu levantei essa pergunta aqui, que eu iniciei o resumo, porque eu entendo também que tem uma questão econômica no meio do caminho. As moléculas que a gente hoje está enxergando como moléculas que vão ser massivamente utilizadas são moléculas que, eu não estou sendo aqui, eu não sei de fato os números, mas elas parecem moléculas que são mais fáceis de produzir ou tem mais plantas industriais de produção no mundo inteiro, que é o caso do glifosato e também do 2,4-D. Qual a sua visão com relação a isso? O glufosinato, ele é mais caro porque ele é mais difícil de produzir ou é só uma questão de demanda?
Existem várias coisas nessa questão aí. A primeira delas é que o amônio glufosinato, ele é um produto difícil de sintetizar quimicamente. Então, quando você formula o glufosinato, você tem essa produção do que a gente chama de mistura racêmica. Então, o que acontece é o seguinte: você produz, por exemplo, 1 kg de amônio glufosinato, na verdade, você está produzindo apenas 50% do ingrediente ativo que vai matar a planta. Isso se deve ao fato de que o amônio glufosinato tem essa característica quimicamente. Então, imagina você ter essa capacidade de produção de apenas 50% do seu produto final, né? Isso acaba incrementando bastante o preço.
Ah, legal, legal. Olha, eu entendi. Então tem uma questão também de produção, não só uma questão de demanda do mercado.
É, exatamente.
Ah, e outra coisa que eu queria pôr pra gente fechar aqui, Hudson, só ouvir de você aí, é que a gente volta muito no glifosato pela proximidade que o pessoal tem com o glifosato, né? Hoje, 90% do manejo feito em qualquer área tem glifosato como base ou envolve em algum momento o glifosato, né? E se não for 100%. E eu queria, assim, que você pontuasse algumas diferenças quanto o manejo com o Liberty Link, você já falou algumas coisas, quando a gente tem a cultura Liberty Link e a cultura RR, você já falou algumas coisas, tipo, umidade do ar, temperatura, mas também tem algumas coisas envolvidas com as plantas daninhas, né, no caso, por ser um herbicida de contato, que vai modificar um pouco em relação ao glifosato. Você poderia abordar um pouquinho isso pra gente?
Olha, eu acho que essa questão aí, o principal fator limitante é a questão da translocação, né? Como eu falei, o amônio glufosinato, ele tem uma baixa translocação em plantas. Então, um produtor que estava acostumado a controlar plantas de 1 metro com o glifosato, não vai conseguir controlar com amônio glufosinato, né? Justamente por essa questão da baixa translocação. Questão de misturas, ter bastante cuidado na questão de misturas com outros produtos, coisa que com o glifosato não tinha muito esse tipo de problema. Então, vários fatores afetam essa questão dessa diferenciação entre os dois produtos.
Uhum, então, não é só alterar a soja RR pela soja LL quando tiver disponibilidade e continuar com as mesmas práticas. Tem que estudar um pouco e adaptar a técnica ao produto a ser utilizado, né?
Exatamente. E uma outra questão interessante sobre o amônio glufosinato no Brasil é que os novos eventos de biotecnologia, no futuro, eles vão incluir sempre a resistência ao amônio glufosinato. Então, não só a soja Liberty Link, mas também outras tecnologias que estão vindo aí no mercado, como a resistência a auxínicos, eles vão ter resistência ao amônio glufosinato também, trazendo mais uma alternativa aí para utilizar em pós-emergência da cultura.
Muito bem, muito bem. A gente vai ter uma série de ferramentas na mão, a gente precisa entender essas ferramentas, e é por isso que a gente traz aqui para você, ouvinte, essa série sobre herbicidas, para a gente entender as moléculas, entender como elas funcionam, porque elas vão fazer parte do nosso dia a dia ao longo dos próximos 20, 30, sei lá quantos anos mais. Obrigado, Wilson. Foi excelente o papo. Acho que a gente aprendeu bastante com você. Novamente, nós estamos muito agradecidos de você topar conversar conosco. E se você quiser deixar os seus contatos ou como as pessoas podem falar com você, fica à vontade. Não é obrigado, mas se você quiser, os nossos ouvintes vão ficar gratos em poder entrar em contato com você.
Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer novamente o convite, Netão e Vitor. Eu me diverti bastante aqui conversando com vocês hoje. Eu acho que foi um papo bastante legal e um tema bastante interessante, né? Eu acho que esse herbicida tem bastante potencial no futuro aí para o manejo de plantas daninhas. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar o meu contato da rede social. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, é Hudson Tacano, @HudsonTacano. E aqui nos Estados Unidos a gente usa bastante o Twitter, né? Então o Twitter também é @HudsonTacano. Quem quiser acompanhar um pouco aí do trabalho, eu sempre tô compartilhando algumas coisas aí, tá bom? Obrigado novamente e foi muito bom conversar com vocês.
Obrigado você aí, Hudson, pela presença, mais uma vez agradecendo aí, e eu acredito que você trouxe aí bastante esclarecimento pro pessoal, pros nossos ouvintes, pra gente também, com certeza, e vamos aí, pessoal, lembre-se, eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau, rapaziada.
Muito bem, pra você que tá ouvindo até o fim, lembre-se, não só essa série, mas outros conteúdos estão à sua disposição gratuitamente, é só ouvir o Papo Agro. Um abraço pra quem de abraço, um beijo pra quem é de beijo, tchau!
Então, ali, a gente travava a rota ali do... eita, me embaralhei. Qual que é o nome?
Glutamino-sintetase.
Glutamino-sintetase. Então, a gente travava... Opa, vamos lá, de novo.
Netão, desculpa, Hudson, eu sempre digo.
Tranquilo, tranquilo.
Eita.
Vai, respira, Vitão.
Neto.
Você fala, bom, você tem inibição da... Ih, agora sou eu. Você tem inibição...
Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.